política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez a gente começa o programa sobre a vergonhosa PS-160. Eu gostaria muito de não ter que começar o dia sempre falando sobre esse assunto. Já foram várias vezes, vários comentários nossos aqui sobre isso, mas parece que o que a população fala, a população não está sendo ouvida, né? Ou nós não estamos sabendo o caminho, não estamos sabendo cobrar. Alguma coisa deve estar acontecendo, porque para tudo tem limite. Até para a incompetência política deveria ter limite também. Mas nesse caso, passou do limite faz muito tempo. Esse feriado, nós tivemos vários acidentes causados na buraqueira da PS-160. Um dos acidentes envolveu 3 veículos. Um outro acidente, um veículo saiu da pista porque o motorista perdeu o controle justamente no local dos buracos. E ontem teve mais um acidente em que 2 ou 3 veículos se chocaram por conta dos desvios que necessitam fazer quando passam por aquele lugar. Quem viajou durante o feriado sentiu um pouco da vergonha que a gente sente quando chega em Santa Cruz. Porque você passa em várias cidades e não encontra a situação precária que você encontra quando chega aqui. Desmancharam o trevo de Pão de Açúcar, que dá acesso à PS-160. Aquele trevo ali já não existe mais faz muito tempo. Foram fazer a obra de duplicação da BR-104, fizeram de Toritama para lá e esqueceram a parte de cá. Naquele trevo ali, cercaram de tapumes para fazer um negócio que seria um girador ou um viaduto. Quando tiraram, a gente viu que não tinha nada construído ali. E simplesmente acabaram com o que tinha. Ficou muito pior do que já existia antes. Para complicar a situação, vem agora, desde o início do ano de 2014, essa situação que em qualquer cidade decente desse país seria resolvida em uma semana. Mas aqui a gente não tem força suficiente para tapar buraco. Essa é a verdade. Se fala na duplicação da PS-160 e diz que isso vai ser resolvido a partir da duplicação, e é mentira. Primeiro que não faz sentido fazer a duplicação da PS-160 se a duplicação da BR-104 não terminou. Então qual o sentido que faz você vir de Recife com a BR duplicada, passar por Caruaru com a BR duplicada, chegar até Toritama com a BR duplicada, e depois que passar de Toritama, o trânsito afunilar, fica a mão única, né, sentido duplo, uma faixa, para quando chegar na PS-160 ter outra duplicação? Não faz o menor sentido. Deveria se terminar uma coisa para depois começar outra. Então não dá para acreditar que isso vai acontecer. Segundo, operação tapa buraco tem nada a ver com duplicação. As pessoas precisam reconhecer que muitas vezes são enganadas por certas afirmações. Por que é que eu tenho que esperar um projeto de uma duplicação que precisa de projeto, que precisa de indenização, que precisa de terraplanagem na área nova que for feita? Existe toda uma estrutura de baixo, de base, para poder iniciar uma obra de duplicação. E vai esperar com a pé desse jeito para essa duplicação ser feita? Não vai. Eu tenho certeza que agora, passado o feriado, o tapa-buracos vai vir para a PS-160 e vão resolver lá, né, de forma paliativa, os buracos que se formaram na PE. E vai confirmar aquilo que eu falei aqui. O governo do estado deu prioridade ao acesso entre Caruaru e Fazenda Nova, porque Eduardo Campos quis aparecer bem para os turistas que visitaram Fazenda Nova durante esse período. Fazenda Nova merece toda a atenção, mas Santa Cruz também merecia. Nós temos aqui toda semana os turistas que estão chegando aqui para comprar a nossa confecção. E para o governo do estado parece que essa realidade não existe. Ela é subsistente, ela é fantasiosa, parece que eles não conhecem essa realidade. O governo, nem ano de eleição, se preocupa em aparecer bem, tanto para a população daqui, quanto para as pessoas de outros estados, de outros municípios que visitam nossa cidade toda semana, em busca do nosso comércio. Para o governo essa realidade não existe. Mas a prioridade do governo, que é o turismo de Fazenda Nova passou. Tenho certeza que agora esse problema vai ser resolvido. E aí sabe o que é que vai acontecer? Vai ter político que depois de todos esses acidentes que acontecerem, que eu falei aqui, vai ainda aparecer de herói. Vai ter gente dizendo que foi o responsável por ter conseguido a solução da operação tapa-buracos depois que tantas coisas aconteceram e depois que a gente sentiu tanta vergonha de entrar na nossa cidade e reconhecer, enxergar de perto a nossa realidade.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder em todo o Brasil. Eleição nacional esse ano, a gente tem que ficar realmente nesse eixo Brasília. Comigo, Eusébio, bom dia Eusébio.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, Thales, ouvintes da Polo FM. Mandar um abraço especial para Rominique, né? Que a filhinha dele, Mariana, nasceu.
Pois é, não veio hoje porque, evidentemente, tá lá cuidando da filhinha, né? Isso. Primeira filha. Márcia disse que ele vai saber o que é passar uma noite em claro a partir de agora. Acabou-se o homem que conseguiu dormir.
É.
E você daqui uns dias também, né?
É, daqui um tempo. Lá pro fim do ano, ele vai demorar um pouco.
Thales Maia, pai de dois filhos. Bom dia, Thales.
Bom dia, pai de um filho só, né?
Só de um.
É, bom dia, Márcia, bom dia, Eusébio, Ney, bom dia, ouvintes daí da Santa Cruz Capibaribe, da Polo FM também. Parabenizar o Rominique, né, pela filha, nascimento da filha dele.
Não sei se vocês viram a pesquisa Datafolha, né, que saiu. Eu achei estranho, eu não entendi direito o aspecto da pesquisa. Daqui a pouco a gente fala sobre a principal, que saiu antes do feriado um pouco, que foi a do Ibope, né, do Ibope, que deu aí números... bastante, eu entendo que bastante preocupantes para a presidente Dilma Rousseff. Mas no Datafolha diz o seguinte: o Instituto Datafolha divulgou ontem uma pesquisa parcial que injetará ânimo na oposição, especificamente no candidato do PSB, Eduardo Campos. Trata-se de uma simulação sobre a sucessão presidencial, levando em conta apenas o eleitor que conhece bem os presidenciáveis. Neste cenário, quem se destaca é Eduardo Campos, com 28%, sendo seguido por Dilma Rousseff, com 26%, e Aécio Neves, com 24%. A situação, segundo Datafolha, configura empate técnico em razão da margem de erro. Com esse levantamento, as equipes oposicionistas venderão a ideia de que bastará que seus candidatos sejam mais conhecidos do grande público para que superem a presidente Dilma. No último Datafolha, ela obteve 38% contra 16% de Aécio e 10% de Campos. A Folha também testou esse mesmo critério com o ex-presidente Lula, Aécio Neves e Eduardo Campos. Nesse cenário, Lula teria 32% contra 23% do Tucano, Aécio. O socialista apareceu também com 23%. É estranho porque a Dilma é presidente, né? E nessa sondagem do Datafolha, o Eduardo Campos seria mais conhecido que ela, pelo menos foi isso que eu entendi, é isso, Eusébio?
Não, Ney.
Eu entendi direito isso aqui.
É porque eles fizeram o seguinte, é aquela conta que Eduardo Campos faz, que era da regra de três. Ele era conhecido por 30% do eleitorado. Quando ele fosse conhecido por 100% do eleitorado, a porcentagem dele triplicaria, né? Aí eles pegaram e fizeram a pesquisa nesse sentido. Essa pesquisa refere-se apenas aos eleitores que conhecem os três candidatos. Eles pegaram e todos os eleitores que disseram, eu conheço bem, tanto Aécio como Eduardo, quanto Dilma.
Agora eu entendi. Então eles separaram, né, os eleitores que já têm pleno conhecimento de quem são os candidatos. Isso. E aí isso aqui seria
o recorte desse público.
Desse público. Desse eleitorado. Na verdade, a intenção de voto de isso. cada pessoa, né? Isso. Eu conheço Dilma, conheço Aécio e conheço Eduardo Campos.
Aí,
e eu vou votar em fulano de tal ou cicrana. Então, se faz uma sondagem da intenção de votos só dessa fatia de eleitores que já tem conhecimento pleno dos candidatos.
Exatamente, Ney. E aí é o que tem feito o Eduardo Campos ser bastante otimista com relação a esse cenário. Por conta que ele não é conhecido da maior parte da população, quando iniciar o período eleitoral, ele vai ter a exposição diretamente como candidato e o eleitor também vai estar antenado nessa questão da eleição e a tendência, né, imaginam eles, e as pesquisas denotam isso, é que ele cresça bastante nesse sentido, a partir do eleitor conhecer o candidato. E um outro detalhe, Ney, também saiu uma pesquisa dessa feita com um grupo estrangeiro, né, que faz análises em mais de 120 países, e eles colocam que a eleição presidencial para presidente Dilma vai ser muito difícil, né? E principalmente por conta do Eduardo Campos, né? Eles colocam que ela ainda tem a vantagem, ela ainda está na vantagem, mas que a eleição em um segundo turno vai ser bem complicada, e esse complicador é justamente o Eduardo Campos, né? Eles já tiram o Aécio Neves dessa questão e colocam o Eduardo Campos como sendo o principal adversário de Dilma Rousseff.
A minha confusão, ela teria sido justamente nesse sentido. Eu imaginei que os números aqui, Thales, fossem do grau de conhecimento e não da intenção de votos nessa fatia aqui, como já foi dito. Deixa eu trazer rapidamente a participação. Na linha está o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A gente está comentando aqui, Magno, sobre a pesquisa Datafolha que separou os eleitores que conhecem os três candidatos, e Eduardo Campos teve um número muito bom, aparece, apesar do empate técnico, mas numericamente na frente de Dilma Rousseff.
Isso é um dado novo de pesquisa, né? A Datafolha e outros institutos como o Ibope, o Vox Populi, eles costumam pesquisar aquele levantamento tradicional, né? Entre os eleitores normais, né? E não entre aqueles que só conhecem os candidatos. Então, com base nessa nova metodologia, isso aí foi uma boa notícia para o governador. Na prática, isso significa dizer o seguinte, que aqueles que conhecem os candidatos, conhece o seu passado, conhece a sua história, as suas propostas e as suas intenções, Eduardo hoje é o que está conseguindo passar mais credibilidade e mais confiança à população. Isso é um dado realmente alentador para ele, que ainda é aí, na pesquisa geral, o mais desconhecido de todos os candidatos.
Certamente que o PSB vai fazer disso agora uma estratégia, né, para tentar fazer com que a população entenda, né, ou a classe política entenda, que basta Eduardo Campos tornar-se conhecido para que ele consiga o resultado que se espera, quem sabe até a segundo turno nessa eleição.
Mas a pesquisa mostra quem são os eleitores potencialmente conhecidos aí. São os formadores de opinião. Jornalistas, publicitários, profissionais liberais, gente que lê todo dia jornais, revistas, blogs, sites, que ouve rádio, que vê televisão. A grosso modo, o grande contingente populacional, que é a massa da população brasileira, está completamente alienada do processo, completamente fora do processo. E quem decide eleição no país é o povão. Então, nós só podemos ter uma margem de segurança nesta eleição, nesse processo, quando começar o guia eleitoral, que essas camadas menos favorecidas estiverem concentradas e ligadas na questão da eleição.
Tá certo, Magno, para a gente fechar, ontem o ex-governador Eduardo falou, os jornais publicaram a afirmação dele em relação ao aborto, né? Ele disse que seria contra, enfim, tem uma afirmação que agrada mais a população, a maior parte da população, mas desagrada uma parte também. Será que não está cedo para falar sobre isso? Porque a eleição de 4 anos atrás foi terrível, né? Esses assuntos, muitos deles com teor religioso, dominaram o processo eleitoral há 4 anos atrás.
Mas é um tema recorrente, é um tema que nenhum candidato pode fugir dele. Porque sempre quando chega a eleição presidencial, essas questões, como aborto, casamento gay, legalização da maconha, entre outros, sempre aparecem. E os candidatos são forçados a dar um depoimento e a apresentar a sua posição. Eu acho que ele teve uma posição corajosa de dizer o que ele pensa em relação à questão do aborto, que é contra o aborto, como a grande maioria da população brasileira é contra o aborto, porque o aborto é a interrupção de uma vida, né? Então, eu acho que a grande maioria da população é contra. Agora, candidatos que não costumam falar a verdade, né? Costumam querer se apresentar aí como aquele que está acima do bem e do mal, e que tem uma posição a favor do aborto, geralmente não assume essas posições por uma questão de oportunismo eleitoral. Sabe que tem uma fatia do eleitorado que às vezes é a favor de um tema como esse, ou da legalização da maconha, do casamento gay, outra coisa e tal. Então prefere ou ter uma posição superficial ou não abordar o assunto.
Tá certo então, Magno, muito obrigado pela participação, até logo mais às 18 horas.
Com a participação da Paula. Até lá, um abraço, Ney.
8 horas e 23 minutos, ouvimos o jornalista Magno Martins. Deixa eu voltar aqui ao estúdio com essa questão em relação ao Datafolha. Animadora para o Eduardo Campos, preocupante para Dilma Rousseff. Mas será, Thales, que essa fatia de eleitores, que o Magno falou algo interessante aí, são os formadores de opinião, as pessoas que leem jornal todos os dias, né? Enfim, e que não representam necessariamente o perfil da maior parte da população. Precisa levar isso em consideração.
Isso também é uma população mínima, né? E você pode verificar o discurso de Eduardo Campos e da Marina, ela tem essa dificuldade de penetrar no povão, né? Um discurso mais direcionado à classe média, ao pessoal, realmente os formadores de opinião, e que ele tem essa dificuldade de chegar até o povão, né? Inclusive é nesse povão, né? Os beneficiários aí do Bolsa Família, por exemplo, né? Onde a Dilma leva uma grande vantagem, né? Onde está realmente a grande massa popular, e a grande população, eu acho que os dados dessa pesquisa não devem ser, claro, devem ser observados, mas eu acho que dificilmente irá refletir para as eleições, né? Porque na verdade quem dá a vitória realmente é o grande povão, a grande massa popular, principalmente os eleitores aqui do Nordeste, né? Com uma pequena exceção aqui em Pernambuco, onde o ex-governador Eduardo Campos deverá obter vantagem por ser aqui do estado, mas eu acho que essa pesquisa não irá refletir no resultado final das eleições. Eu ainda continuo reafirmando o que eu já disse aqui no programa, né, em outros momentos, que hoje, apesar do desgaste da presidente Dilma Rousseff, né, a população não encontra nos candidatos da oposição uma solução, né? Não encontrar mudança nesses candidatos. E então a presidente Dilma Rousseff deverá sim sair como vencedora nas eeleições desse ano.
8 horas e 25 minutos, espera para ver, mas esse também é interessante, né? Preciso levar em consideração que nem sempre a população que chega lá para votar no dia da eleição vai ser aquela plenamente conhecedora do histórico dos seus candidatos. A gente continua o assunto sobre as pesquisas, né? Inclusive a pesquisa Ibope, que saiu agora pouco antes do feriadão, e mostrou um número também, no meu entendimento, preocupante para Dilma Rousseff, apesar que ela ainda venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Vamos ouvir a matéria que está no G1.
G1, Dilma vai de 40% para 37%, mas ainda ganha no primeiro turno, diz Ibope. As intenções de voto na presidente Dilma Rousseff do PT variaram de 40% em março para 37% neste mês. Mas ainda assim, ela venceria a eleição no primeiro turno se tivesse hoje como adversários Aécio Neves, PSDB, e Eduardo Campos, PSB, ou Aécio Neves e Marina Silva, PSB, informa a pesquisa Ibope, divulgada semana passada. De acordo com o Ibope, em relação à última pesquisa em março, Dilma caiu de 40% para 37%. Aécio Neves subiu de 13% para 14% e Eduardo Campos estacionou nos 6%. A porcentagem de Dilma é a mesma no cenário com Aécio e Marina. A avaliação positiva do governo Dilma é de 34%, mostra a pesquisa Ibope. O total de eleitores que consideram o governo da presidente Dilma Rousseff bom ou ótimo é de 34%, segundo a pesquisa Ibope. Na pesquisa anterior divulgada no mês passado, a avaliação positiva era de 36%. A variação ocorreu dentro da margem de erro. Em 4 meses, a aprovação do governo Dilma caiu 9 pontos. Em dezembro do ano passado, os que consideravam o governo bom ou ótimo somavam 43%, contra os atuais 34%. A pesquisa mostra ainda que a desaprovação à maneira de Dilma governar subiu de 43% para 48% dos entrevistados que desejam mudanças no governo. 64% esperam que elas sejam implantadas por outro presidente e não por Dilma Rousseff. Para 25%, as mudanças poderiam ser realizadas pela própria Dilma.
Thales, mais uma queda, né? De 40 para 37. Acho que você vai ter que ficar aqui o tempo todo explicando essas quedas, viu?
Não, isso é natural, Ney, porque, assim, pesquisa
apresenta...
Mas natural
tá indireto?
Essa pesquisa, pesquisas em geral, representam o momento. Se você verificar hoje, o momento da presidente Dilma Rousseff não está bom. Né? Hoje a imprensa, né, e em especial eu gosto de citar a Rede Globo, né, que tem feito uma batalha, né, muito grande para bater na presidente Dilma, né, está a todo momento, né, inclusive os escândalos da Petrobras, do André Vargas, enfim, uma série de motivos, uma onda que vem aí reclamando, inclusive ainda da Copa, dos protestos, e tudo isso aí está refletindo em quem está no governo, que é a presidente Dilma Rousseff. Mas se você verificar, apesar de essa batalha contra a presidente, a oposição não cresce, né? Então, quer dizer, nem o Aécio Neves ganha vantagem para tomar esses 3 ou 4% que venham a tirar da presidente, nem o Eduardo Campos também. Né? Será que a população olha, né, vê o desgaste da presidente e diz: eu não vou votar na presidente e não vai procurar um outro candidato? Né? Eu acho que a população tem feito essa análise, né, e na verdade não encontra na figura dos dois candidatos da oposição um capaz de realizar as mudanças que o Brasil precisa. Por isso que muitos acreditam que a mudança pode vir na própria presidente Dilma Rousseff. Né, muitos aí, as pesquisas apontam uma margem aí de 70%, né, dos brasileiros que querem mudança, mas não vê essa mudança nos candidatos de oposição, nem do Aécio Neves, nem do Eduardo Campos. Né, então, por isso que eu acho que daqui para as eleições, eu acho que eu ainda acredito, né, que a presidente Dilma Rousseff sobe nessas pesquisas. Né, acho que está na margem aí de 37, sempre oscila entre 37 e 40%, em determinados momentos chegar aos 42%. Mas eu acho que a presidente Dilma Rousseff vai sim sair vitoriosa, principalmente quando iniciar a Copa do Mundo, né, quando o pessoal começar a sentir o retorno, né, dos investimentos realizados na construção dos estádios, né, boa parte deles já vieram na Copa das Confederações, mas eu acho que quando chegar a Copa do Mundo, acho que os brasileiros, principalmente nas cidades onde haverá a Copa do Mundo, ou onde houve os estádios e haverá a Copa do Mundo, isso aí irá ser... irá melhorar ainda muito mais a imagem da presidente Dilma Rousseff.
Eu concordo com você, Thales, em um aspecto, né, que muitas vezes a mídia, quando ela direciona, ela tem seu lado danoso, e isso acontece muitas vezes, né, a Globo, enfim, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação muitas vezes tem uma tendência nesse sentido. Mas discordo dos fatos do seguinte: hoje as pesquisas, o eleitorado ele está analisando apenas a presidente Dilma Rousseff, né? Quem está em análise é Dilma, até porque ela está em exposição. Dilma é a presidente. Quando o eleitor ele faz essa análise, quando tem as perguntas para ele, ele analisa diretamente a presidente Dilma Rousseff, né? Ou seja, o foco é ela. E o foco diz que 72% quer mudança. Desses 72%, uma parte diz que é com Dilma. E esses números que diz que é com Dilma, já está contabilizado para ela. O percentual de eleitores que dizem que votam em Dilma Rousseff, eles com certeza estão nesses 72% que querem mudança. E isso faz com que a situação seja bastante complicada para o presidente Dilma. Agora, que um aspecto dessa questão da mídia batendo, os problemas existem, né? Porque o caso da Petrobras é escandaloso. Foi um prejuízo estrondoso, né, que essa compra dessa refinaria causou aos cofres públicos. Existe, é fato, né? A pesquisa, concordo com você, é momento. Mas quem está em análise é Dilma Rousseff, não os candidatos da oposição. Por isso que eles têm uma probabilidade de crescimento muito grande. As pesquisas dizem que Dilma, nesse cenário, Dilma vence no primeiro turno. Só que eles, que não faz parte desse contexto, os que dizem que ainda não sabem quem vão votar, que é 35%. 35% do eleitorado hoje ainda diz, não sei em quem votar. Eles são excluídos para fazer essa conta, se venceria ou não no segundo turno, mas esses 35% no dia da eleição vão votar. E a maior parte deles, pelo momento, diz que não é em Dilma Rousseff. Esses votos vão migrar para a oposição.
8 horas e 40 minutos.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Zé, do Thales. Primeiramente, parabenizar nosso amigo Rominique pela dádiva, né, recebida do Divino pelo nascimento de Mariana. Quero parabenizar ele nesse momento tão importante na vida de Rominique, né? Um dia especial.
Primeiro filho, né? É algo assim bem diferente.
É verdade.
Deputado, eu comecei o programa hoje falando sobre a questão da PS-160, que o senhor há de concordar comigo que nos envergonha muito chegar na cidade e se deparar ali com aquela situação. Há já definido quando a população vai ter de fato uma solução para aquele problema?
Olha, a solução nós já temos, que é a duplicação da rodovia. Vamos trocar, além de duplicar, nós vamos trocar todo o piso. Há de convir que esse piso já deu o que tinha de dar, né? As arranhuras estão bastante claras. Na verdade, nós estamos fazendo esse paliativo do tapa-buraco, justamente porque sabemos da situação da PS-160, que começou semana passada, parou por conta do movimento do feriado do Moda Center, ontem e hoje, e volta amanhã, para a gente tapar os buracos, sabendo que se chover, sabendo com as arranhuras que se encontra o piso da atual 160, ela não suporta por muito tempo. Por isso que nós temos aí a duplicação da rodovia, uma reivindicação nossa de muito tempo, uma obra aí de 70 milhões de reais, que vai poder dar o nosso usuário, tanto o usuário de Santa Cruz, de Pão de Açúcar, da região, mas também aqueles que vêm fazer compras. Sabemos que obviamente é uma rodovia importante para a economia pernambucana, por isso nós encontramos essa solução. A solução é trocar o piso de, para as pessoas entenderem, esse piso que é atual, ele é de um asfalto chamado de tratamento, piso mais fino. Na verdade, nós iremos trocá-lo e colocar esses pisos de BR, que são esses pisos mais grossos, que são feitos de asfalto quente, ou seja, ele consegue suportar o peso exercido. Porque se eu estava dando uma olhada num projeto, né, lá em 2007, quando o governador Eduardo trocou o piso, que já era, o outro já estava muito, muito mais maltratado que esse, né, a gente tinha um fluxo entre 6 e 8 mil veículos diariamente. Hoje esse número pulou para quase 20 mil, ou seja, quase triplicou o movimento da nossa rodovia. Isso mostra a economia pujante que nós temos, um arranjo produtivo local, das confecções, de crescimento, de geração de emprego e renda. Por isso que nós
conseguimos, através do governador Eduardo e agora do governador João Lira, a gente trocar esse piso, duplicar, requalificar, para a população ter, sim, um equipamento público de qualidade que possa transportar nossas mercadorias, né, tanto na chegada como na saída, para a gente poder dar esse conforto à população que transita e àqueles que vêm comprar nesse parte do país.
Agora, para a gente entender melhor, deputado, acho que não ficou muito claro, será feito a operação emergencial tapa-buracos ou vai ter que esperar que seja feita toda essa obra?
Não. Começou semana passada, ela parou por conta da Semana Santa e do feriado de ontem. Hoje não vai começar por conta que é o fim da feira do Moda Center, onde há um movimento maior. Amanhã, que já não existe mais feira, vai começar amanhã, retomar. Começou semana passada, retoma amanhã, tapando os buracos até com de açúcar, para a população ter esse paliativo emergencial até o início das obras. Quando as obras começarem, na verdade vai começar pelos módulos onde a gente vê que tem mais buracos, vai começar requalificando temporariamente até a troca total do assoalho, esse piso que está totalmente deteriorado, né? Mas isso é uma etapa por etapa da duplicação da rodovia. Mas o tapa-buraco paliativo emergencial, ele retoma amanhã até a sua conclusão.
Tá certo, então, deputado, vamos torcer então para que os acidentes deixem de acontecer a partir pelo menos dessa situação emergencial, né? Já que o negócio está realmente muito complicado. Aproveitar a sua participação, Diogo, a gente falava aqui no decorrer do programa sobre a pesquisa Datafolha, uma metodologia diferente aplicada agora, separando apenas os eleitores que conhecem bem os três candidatos. Na intenção de voto desses eleitores, o Eduardo Campos saiu numericamente na frente. É realmente um impulso muito grande agora para os planos do PSB a nível nacional, né?
Exatamente. Nós já tínhamos esses dados de pesquisas internas que quando fazemos o cruzamento, que é importante, porque na verdade na pesquisa hoje, numericamente falando, ela ainda não é uma coisa real, né? Obviamente há um desconhecimento por parte da população do nosso presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, em detrimento ao conhecimento da Dilma Rousseff. Obviamente, 98% da população conhece a presidente, obviamente, né? Mas quando nós fazemos o cruzamento das pessoas que conhecem, pelas qualidades de cada um, a gente vê que Eduardo salta já na frente e ganha no segundo turno, em uma diferença de 48 a 31. Isso vai fazer com que a gente possa cada vez mais impulsionar o nosso governador. Eduardo vai visitar 7 estados daqui a segunda-feira, junto com a Marina Silva, passando pelo norte, pelo sul, pelo sudeste, né? Na verdade, por incrível que pareça, né, os níveis de desconhecimento, isso nos anima bastante, do sul, né, o desconhecimento do sul e sudeste em relação ao nordeste, o nordeste ainda é maior do que o sul e sudeste. Isso nos anima porque sabemos que quando o Eduardo, e ele diz isso claramente nas suas palestras, quando o Brasil um conhecer, vai saber escolher, e vai escolher pelo melhor, escolher alguém que tenha solução para o país que parou, o país que há 3 anos não cresce, o país que há 3 anos perdeu o rumo e o prumo da economia nacional, a inflação voltou e volta a assustar, na verdade, e nós temos que ter a solução exata, que é escutar a população, fazer um planejamento estratégico de gestão para o país. E isso o Eduardo tem de sobra, tem conhecimento de sobra para vencer as eleições. Isso nos anima, anima a nossa militância, anima o PSB, anima Pernambuco. Pernambuco está se unindo em torno de um grande projeto estadual, projeto nacional. A União está vindo junto com, por exemplo, todos os ex-governadores vivos apoiam o nosso projeto do Pernambuco, projeto do Brasil. E isso anima porque sabemos que temos as soluções para acalmar a população, depois animá-la, porque o povo está desanimado. E quando o povo está desanimado, geralmente não vai às ruas com alegria, vai às ruas para protestar, para reivindicar aquilo que ora foi na estabilidade econômica, na inclusão social do tempo do Lula, né, onde houve avanços de programas sociais, de inclusão social, de aumento da renda, da distribuição linear, né, da renda nacional, mas infelizmente nos últimos 3 anos isso foi evaporando, isso foi perdendo o sentido. E nós que nós vamos fazer um conteúdo programático para o país, um conteúdo de continuidade dos avanços de Pernambuco para um projeto desse novo Pernambuco que ora está se construindo, né? Então nós ficamos muito animados pelo resultado da pesquisa, e eu tenho certeza, Ney, que o Brasil irá viver um novo tempo com um novo modelo de gestão, mas sobretudo com um novo político, um político compromissado, um político que sabe aonde quer ir, aonde vai chegar, com objetivos, com metas, com planejamento. Isso nos anima e deixa muito, na verdade, esperançosos, confiantes na eleição de 2014.
Deputado, aqui no estado, um fato que chamou a atenção nesse fim de semana foi a adesão ao palanque do Paulo Câmara do prefeito de Gravatá. Inclusive, eu estou vendo aqui a foto do Jornal do Comércio de ontem. O senhor estava lá em Gravatá, acho que no sábado, quando o Bruno Martiniano decidiu por esse apoio. Ele que já tinha declarado antes apoio à candidatura de Armando Monteiro. Só que o Armando reagiu e disse que isso foi uma manobra para tentar desarticular já suas bases, né? Qual foi o motivo exatamente pelo qual o prefeito de Gravatá resolveu aderir a essa aliança formada pelo PSB?
Olha, pelo reconhecimento do trabalho do governador Eduardo e pelo projeto que nós temos para Pernambuco. Obviamente, não só Bruno Martiniano, mas como vários outros prefeitos do PT e do PTB, né, como o pastor Marcos aqui de Abelino, que é do PT, também aderiu a Paulo Câmara. Mas não é aderir a Paulo Câmara, é aderir ao projeto de Pernambuco, um projeto que tem conteúdo, que tem ações concretas, que sabe para onde vai, né, onde vai levar Pernambuco. Na verdade, o Bruno só fez um gesto de reconhecimento pelo trabalho que o governo do estado prestou a Gravatá, prestou a Pernambuco, e aquilo que responde ao futuro, o futuro de um, não de um projeto pessoal, de um projeto de ser governador por ser governador. Não é isso que nós estamos oferecendo a Pernambuco. Nós estamos oferecendo a continuidade de um plano, de um projeto de reestruturação da estrutura pernambucana, dos seus serviços públicos. Obviamente temos que fazer muito mais, mas avançamos na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Mas não é só isso que Pernambuco precisa, Pernambuco precisa muito mais. E esse muito mais que Pernambuco precisa, nós temos a forma, porque já mostramos, né? E estamos mostrando a Pernambuco. Por isso o prefeito Bruno, né, fez esse gesto de reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho que foi feito e reconhecimento pelo projeto político que o PSB tem a fazer por Pernambuco. Isso, obviamente, não é um plano pessoal do Paulo Câmara, um plano pessoal do partido, mas é um plano para colocar Pernambuco de volta ao Leão do Norte. Na verdade, nós crescemos, né? Se você for fazer a conta, o Brasil hoje, em relação PIB e indústria, só tem 13%, os mesmos níveis do tempo de Juscelino Kubitschek. Você veja que chegamos a 28 e voltamos a 13. Pernambuco saiu de 14 e já estamos em 30 em relação indústria, PIB para geração de emprego e renda. Isso mostra que nós temos um projeto, né, para a sustentabilidade do nosso estado, fazer com que a economia de Pernambuco volte a crescer como está voltando. Nós, em 7 anos consecutivos, crescemos mais do que o Brasil, né, mais do que o Nordeste. Isso prova que nós temos um projeto. Esse projeto é reconhecido por mais de 75% dos pernambucanos, e 72% na pesquisa dizem que querem a continuidade, que querem esse modelo que aí está. E aí está com uma chapa renovada, uma chapa de quem muitos falam que ele não é político, mas é político sim, porque quem consegue negociar, como ele negociou nos primeiros 4 anos de governo, negociar com médico, com professor, com todos os sindicatos, colocando na mesa de negociação, é porque sabe fazer política, porque sabe negociar, porque sabe administrar. Técnico de carreira, né, passando pelo Tribunal de Contas, Banco do Brasil, né, foi secretário de administração, secretário de turismo, para resolver uma bronca deixada, né, e depois na Secretaria da Fazenda. Isso a gente sabe que também os grandes governadores pernambucanos passaram pela Secretaria da Fazenda, como o Dr. Arraes, Nilo Coelho, Eduardo Campos, Gustavo Krause. Todos eles tiveram essa escola da Secretaria da Fazenda para poder saber fazer economia. E a gente sabe que nós temos esse plano de ação, e é por isso que vários prefeitos dos partidos que compõem a outra base estão aderindo ao nosso campo, não por cooptação, não por manobra, mas sim pelo reconhecimento do trabalho efetuado pelo governador Eduardo Campos.
Tá certo, então, deputado Diogo, muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, inclusive, o dia que o senhor possa vir aqui para o estúdio, para que a gente possa falar até mais à vontade sobre todos esses assuntos.
Vamos sim, Ney. Muito obrigado. Eu quero só agradecer o espaço, dizer à população em Santa Cruz, independentemente da ala partidária que for, nós estamos trabalhando para que as pessoas possam minimizar, né, os transtornos e o tapa-buraco. Eu sei, eu sou frequentador da PS-160, eu vejo isso, sofro também, e é por isso que nós vamos atrás e conseguimos a solução, mas paliativamente o tapa-buraco retoma amanhã. Eu quero agradecer o espaço, novamente renovar as minhas felicitações a Romilico e Stefano pela chegada de Mariana, né, e dizer que estamos à disposição, estamos inteiramente prontos a estar aí no estúdio. Vamos marcar essa semana para a gente bater um papo, conversar e, obviamente, a gente discutir Santa Cruz, Pernambuco, Brasil, e a gente está interagindo com a população de Santa Cruz Caparibe. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos.
Nove horas e um minuto, seguindo com o Rádio Debate final do programa, né? Ouvimos agora a participação ao vivo do deputado estadual Diogo Moraes, e nessa entrevista nós falamos sobre a questão do prefeito lá de Gravatá. Não sei se você esteve acompanhando isso, Eusébio, mas o Armando bateu pesado. Inclusive, a resposta do Armando saiu ontem, após a publicação do Jornal do Comércio, da adesão do prefeito. Armando utilizou o seguinte termo para classificar a adesão do prefeito Bruno Martiniano ao palanque do Paulo Câmara: no ambiente da nova política, pressão mais coação versus fraqueza mais insegurança é igual a adesismo. A população quem vai julgar, afirmou o Armando Monteiro em relação a essa situação. No evento que teve lá em Gravatá da UVP com os vereadores, o prefeito de Gravatá abertamente declarou o apoio dele à campanha, ao nome de Armando Monteiro. E aí mudou rapidinho de opinião.
Esse período pré-eleitoral, os candidatos, eles estão entrando muito em contradição, né? Todos, né? O Armando, ele tem entrado bastante em contradição, porque primeiro ele disse que a eleição não é de padrinhos, mas ele lutou até o fim para o PT ficar com ele, para ter o apadrinhamento de Lula. Ele posou com fotos de alguns vereadores e um vice-prefeito lá do sertão que aderiram à candidatura dele, né? E aí agora criticam o prefeito de Gravatá por tomar um caminho diferente. O prefeito de Gravatá, lógico, ele entrou em contradição a partir do momento que ele declara o apoio à candidatura de Armando Monteiro e depois, pouco tempo depois, volta atrás e vai com o governo. Agora, essa frase que ele citou, eu já tinha visto ela e fiquei na dúvida, porque ele fala várias questões, né? Coação, não sei o que e tal, fala em fraco, mas fraco é o Bruno Martiniano, a candidatura dele. Porque se você juntar o contexto todo, a candidatura de Armando é que está fraca. Né? E o pessoal aqui em Pernambuco, a gente viu o histórico aqui, demonstra que grande parte dos prefeitos, ele aderem muito a quem está no governo, e nesse caso é a quem tende ou pode chegar ao governo, né? O Eduardo Campos foi eleito numa terceira força em 2006, e ele saiu do governo do estado como governador que mais aglutinou forças em Pernambuco, né? 80% dos prefeitos em determinado momento do seu mandato estavam com ele, né? O adesismo é muito grande, né? O adesismo é muito grande dos prefeitos. Eu lembro, por exemplo, só para um exemplo, o José Augusto, quando o Jarbas foi governador, né, aderiu ao governo de Jarbas, inclusive votando em Serra contra Lula, né? Que eu acho que foi uma das piores decisões tomadas pelo governo Zé Augusto, foi apoiar a Serra em detrimento a Zé Augusto, em detrimento ao Lula, né? Foi justamente quando Lula ganhou. E existe muito esse adesismo, e o pessoal está entrando muito em contradição, né? Isso só demonstra, por isso que eu disse semana passada, que era perigoso o Armando colocar uma pesquisa interna sem uma rigidez científica como sendo uma verdade, né? Onde ele apareceu com 55% da intenção de voto, quando na verdade aquela pesquisa, além de atrasada, era um risco para ele, porque a tendência é o candidato Paulo Câmara do PSB crescer e ele crescer mais lentamente. E aí como é que vai ficar o discurso dele? Né? Aí essa questão do prefeito de Gravatá demonstra mais uma vez que a tendência, tudo claro que o cenário pode mudar, é do PSB continuar no comando do estado.
9:05, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. A gente comenta aqui, Inaldo, sobre a adesão do prefeito de Gravatá, o Bruno, o palanque de Paulo Câmara, né? E eu perguntaria a você como é que está a reação no mundo político aí no Recife sobre já esse prefeito petebista que, após dizer que estava junto com o Armando, declarou apoio ao o candidato do governo. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, a impressão que dá é que o prefeito Bruno Martiniano já estava com essa pretensão de aderir à Frente Popular há muito tempo. E, primeiro porque o deputado estadual dele é o Valdemar Borges, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Então, há um mês, dois meses atrás, já circulou essa informação, inclusive nós divulgamos à época. Houve uma resposta da assessoria do senador Armando Monteiro, negando e tal. Na época, eu recordo que eu divulguei que dois prefeitos do PTB estavam conversando com a Frente Popular. Um é a prefeita de Arco Verde, Madalena Brito, e o outro é justamente o Bruno Martiniano. E houve um desmentido, assim, muito enfático da assessoria do PTB em relação ao prefeito de Gravatá. Ele, de fato, teve toda a assistência do senador Armando Monteiro nas duas vezes em que disputou a prefeitura. Em 2008, ele perdeu por apenas 90 votos para o prefeito Joaquim Neto, para o candidato Joaquim Neto, filiado ao PSDB. E nessa agora, aí teve uma vantagem mais elástica. Mas o senador foi muito solidário, participou de todos os atos da campanha, enfim. Agora, o surpreendente, Ney, é que 3 semanas atrás aconteceu lá em Gravatá um congresso de vereadores e o senador Armando Monteiro esteve presente, foi um dos palestrantes, e na ocasião o prefeito Bruno Martiniano saudou-o como nosso futuro governador. E sábado agora, para surpresa geral, declarou solenemente o seu apoio ao candidato Paulo Câmara, alegando que não tinha diálogo com o governo federal. Então, veja que foi um argumento fofo, né, para justificar essa sua tomada de posição, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer que não tinha diálogo com o governo federal, culpar o senador Armando Monteiro por causa disso realmente foi uma coisa que não convence. O senador até foi irônico, chamou de fraco, definiu também a adesão dele de uma fraqueza de caráter, uma coisa por aí. E o fato é que o senador perdeu um importante colégio eleitoral, se bem que as informações também dão conta de que o prefeito não está com a popularidade muito boa lá em Gravatá. Mas, de qualquer forma, era uma estrutura importante, num município importante, né, para colocar a campanha na rua. Foi uma defecção importante na campanha do senador. E agora esperar o que é que vem aí, o que é que virá pela frente. Me parece que a disposição do PTB é não abrir, pelo menos por enquanto, processo de expulsão, porque se abrir, daí vai criar um precedente para que o PSB também expulse os dois vereadores de Taquaritinga que declararam apoio ao senador, o vice-prefeito de Salgueiro, que também é do PSB e declarou apoio ao senador. Então é provável que, nesse primeiro momento, os partidos resolvam conviver com esses dissidentes. Depois das eleições, aí sim, aí toma-se uma posição mais, vamos dizer assim, do ponto de vista definitivo em relação a essas questões.
Existe algum rumor, Inaldo, em outras cidades, outros prefeitos ou vereadores que podem também ainda pular, ou pula, né, em comum nesse período pré-eleitoral?
Olha, por enquanto, ainda não, Ney. Se essa candidatura de Paulo Câmara se tornar favorita, que ainda não é, mas se ele se tornar mais à frente um candidato favorito, tem tudo para se transformar, né, pelo volume de apoios que está tendo e ainda terá, porque já tem o apoio de 19 partidos, mas ainda pode agregar o DEM e o Solidariedade. Então terá aí uma média de 800 candidatos a deputado estadual, que não é pouca coisa, mais de 140 prefeitos engajados nesse projeto, o governo do estado, enfim, é um rolo compressor muito grande. Se ele se tornar realmente um candidato favorito lá para junho, agosto, é provável que receba ainda adesão de prefeitos que no momento ainda estão com o senador Armando Monteiro, prefeito do PTB e do PT. Os 12 do PDT já estão fechados com o Paulo Câmara, em que pese o partido ainda não ter tomado oficialmente uma posição sobre a sucessão estadual. Mas há 4 do PT já declararam que votam no Paulo Câmara. E é possível que esse cordão seja engrossado por outros, caso, repito, o Paulo Câmara supere nas pesquisas eleitorais o candidato Armando Monteiro, que por enquanto ainda é o líder absoluto em todas as sondagens feitas até agora em Pernambuco, Ney.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, inclusive aqui no interior, viu, tem até música para esse negócio do pula-pula, essa mudança de lado, muito comum aqui, vou mandar para você qualquer dia.
Tá bom.
Grande abraço, Hinaldo.
Bom dia para vocês, nosso.
9:12, é isso, né, Thales? O Edson Vieira foi quem tocou muito essa música.
Na verdade, foi iniciado, né, pelo grupo Taboquinha, né, e depois...
Agora vai disputar a paternidade da música.
Mas sobre esse caso de Gravatar, né, eu gosto até de citar, né, o texto aqui de Magno Martins, acho que foi na coluna de segunda-feira, né, que ele tratou como vergonhódromo em Gravatar, né, justamente por esse fato que o próprio Hinaldo, né, citou, né, que há menos de um mês atrás ele tratou o Armando Monteiro como meu governador, né, e depois chegou em conversa com o próprio Hinaldo, com o próprio Magno, inclusive está na matéria dele, dizendo que ele teria afirmado que não teria motivos para não votar em Armando Monteiro, né? Então, quer dizer, já se teria ali basicamente o apoio do PT. Então, quer dizer, foi encontrado uma desculpa, né, de última hora. Ninguém sabe, na política rola de tudo, inclusive favorecimentos. Não sou eu que vou aqui julgar ou até afirmar que houve, né, favorecimento nesse caso de Gravatar, mas isso aí é uma coisa natural e comum aqui na política, né, de nossa cidade, de nosso estado, né, para essas eleições. Da mesma forma como o Hinaldo falou, né, que se o Paulo Câmara se tornar favorito, da mesma forma que se a perspectiva de vitória do Armando Monteiro se consolidar também próximo das eleições, sabendo principalmente que o governador, o ex-governador Eduardo Campos não está mais na cadeira, né, do governo, poderá sim haver também o inverso, né, vários prefeitos que hoje apoiam o Paulo Câmara via apoiar o Armando Monteiro. E nós sabemos, inclusive, na eleição passada de governador do estado, né, uma boa parte, né, aderiram ao palanque de Eduardo Campos, mesmo já sabendo já ser vitoriosa, mas às vésperas das eleições, né? Eu posso citar aqui o prefeito Toritama, né, o Flávio, que apoiava antes o Jarbas Vasconcelos, e na reta final, acho que faltando, não sei, um mês para as eleições, mudou para o palanque do Eduardo Campos. Então, quer dizer, isso aí pode acontecer até a véspera das eleições. Isso é um fato, né, e que é comum e que poderá acontecer tanto para um lado quanto para o outro, dependendo aí da perspectiva de poder. Hoje, né, que está nas mãos do senador Armando Monteiro, como o próprio Hinaldo falou, está como favorito em todas as pesquisas do cenário aqui em Pernambuco.
Pois é, o que chama a atenção nesse caso é a velocidade, né? Isso foi o que foi mais interessante, porque o evento da UVP lá dos vereadores faz pouco tempo que aconteceu, negócio de 15 dias.
Inclusive o próprio Magno afirmou, né? Ele chegou depois da solenidade, chegou a conversar com o próprio Magno e ele disse que não teria motivos para não votar em Armando Monteiro, ou seja, já estava certo o voto dele para o Armando Monteiro e de repente, né, em menos de um mês, ele mudou essa posição aí, informando que não teria espaço no governo federal e que iria aderir ao palanque do Paulo Câmara sem um motivo plausível para justificar, até mesmo para convencer os seus eleitores, né, os que votaram no Bruno Martiniano lá em Gravatá, convencer a votar no próprio Paulo Câmara.
9:15, Thales, muito obrigado pela presença hoje aqui.
Muito obrigado, Ney, e até a próxima quinta-feira.
Eusébio.
Obrigado, Ney, bom dia a todos. Só um detalhezinho, Ney, que você falou da questão da BR duplicada, ela vem de Recife, passa em Caruaru duplicada, passa em Toritama duplicada, e você disse que aqui não é assim. Mas na verdade é que a buraqueira que é duplicada.
É, não, a mágica é isso, acho que é quadruplicada. Final do programa, a todos um grande abraço, estaremos de volta amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.